Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição do Jornal do Meio-Dia de desta, né, segunda-feira, 29 de agosto, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe que você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que a partir de agora vai ficar bem informado por dentro do que acontece na nossa cidade, na região, no estado, no país e no mundo. E também vai ter o seu espaço aí pelo nosso WhatsApp 988291029, também pelo nosso telefone que vai ser liberado logo mais, o 3675-2436. Já já o Coutinho Neto, bem municiado, chega com as notícias do setor policial, Kátia.
Exatamente. Inclusive, gente, é o seguinte, a partir de hoje, né, a gente vai estar entrando no ar todos os dias, né, de segunda a sexta, aí, enquanto tiver o horário eleitoral gratuito no rádio, é sempre às 12h26, né? Então vamos entrar normal, 12h26, tanto no rádio como na internet. O programa vai ficar um pouco menor, mas estamos aqui para deixar vocês bem informados o tempo que a gente estiver aqui no ar, tá bom? A gente ia tentar fazer a questão um pouco antes, a partir da internet, depois entrar no ar em cadeia normal, mas não vai dar, né? Então a gente vai preferir fazer dessa forma. Todos os dias, 12h26, o seu Jornal do Meio-Dia entra no ar aí. E você nos escuta pelo rádio, pela internet. Então fique conosco para ficar bem informado. A partir de agora, olha, Jornal do Meio-Dia no ar é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil e até 10 vezes sem juros. E Rede UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal Correio da Bahia, que informa: confrontos marcam o primeiro debate entre presidenciáveis. Foi o debate de ontem na Band, né? E o Lula fugiu de responder as perguntas, principalmente sobre corrupção. O Bolsonaro, né, respondendo tranquilamente as perguntas e os comentários. O Ciro atacando legal aí, principalmente ao Lula, né? A Tebet e a Soraya também atacando aí o Bolsonaro. E o Luiz e o Felipe, né, atacavam os dois, tanto o Lula como o Bolsonaro. E vamos para frente, né? Que devem vir outros debates aí ainda.
Jornal Meio Norte de Teresina, tragédia em Nazária. 5 crianças desaparecem no Rio Parnaíba.
Jornal Estado, Fortaleza, Ceará. Brasil tem mais de 16 mil candidatos a deputado estadual. Nós vamos falar sobre os candidatos, né? Quantos mil candidatos tem na Bahia? Bahia tem muito candidato, viu, nessa eleição.
Tribuna do Norte de Natal, empresas cobram melhorias no Distrito Industrial de Macaíba.
Jornal Pequeno, São Luís. Governo do Maranhão amplia melhorias no sistema aquaviário intermunicipal.
Jornal Zero Hora de Porto Alegre. Cotas em universidades chegam aos 10 anos com revisão indefinida.
Jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte. Debate esquenta a disputa ao Planalto. É o que eu disse agora há pouco.
Folha de Londrina, do Paraná. Paraná é um dos estados com mais demissões voluntárias.
E Jornal O Popular de Goiânia. Patrimônio de 14 deputados cresce mais de 50% em 4 anos. Diga nada. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Thank you. hora do almoço.
Você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos, acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Tem uma informação aqui que interessa muita gente que precisa tirar a carteira de habilitação lá em Itabuna, hein? É que a Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito de Itabuna, Cetran, abre hoje as inscrições em processo seletivo para candidatos interessados em ingressar na Escola Municipal de Trânsito, que é a ENTRAN. As vagas para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação nas categorias A ou B são destinadas aos candidatos de baixa renda. As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de setembro. São 100 vagas, sendo 60 vagas na categoria A e outras 40 vagas na categoria B. As datas e horários das aulas ainda serão divulgados pelo ENTRAN, pela ENTRAN, que é a Escola de Trânsito, né? Elas serão ministradas na sede da escola, na rua Jorge Amado, no bairro Lomanto Júnior. O acesso ao edital do processo seletivo está lá no final do texto, tá bom? Os candidatos devem ter idade mínima de 18 anos na data de inscrição, comprovar renda per capita de 2 salários mínimos, saber ler e escrever e apresentar comprovante de domicílio em seu nome próprio, em seu próprio nome, tá? E também dos pais ou cônjuge, apresentando documentos comprobatórios, obviamente. Devem ainda apresentar certidão de quitação eleitoral e título de eleitor da cidade de Itabuna, RG, CPF, carteira de trabalho, previdência social e certidão de antecedentes criminais. Se casado, o candidato apresentar comprovante de união estável ou certidão de casamento, cartão de vacina com comprovação de vacinação de três doses ou dose única de imunizante contra a Covid-19 e não ser habilitado em nenhuma categoria. As etapas da seleção estão divididas em inscrição, seleção, entrevista, recursal e convocação. Tem mais informações, Marcos?
Tem sim, Kátia. Olha, depois da inscrição, com o preenchimento online dos dados, o candidato receberá do sistema um comprovante contendo o número de protocolo de inscrição, o qual será utilizado posteriormente para identificação do candidato quando da realização do sorteio programado para as 10 horas do dia 13 de setembro, com a publicação no dia seguinte no site da Prefeitura da Relação dos Selecionados. Entre os dias 3 e 10 de outubro, das 9 da manhã às 3 da tarde, haverá entrevista e a entrega da documentação exigida, apresentação de originais e fotocópias.
Então tá aí, né, gente? Quem tiver interesse, é só procurar aí, então, a CETRAN, tá bom? Bem, vamos ao rápido intervalo comercial. Na volta tem mais informações, tem a entrada do repórter Coutinho Neto também. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Oferecimento Rede UniFTC, Supermoda Ilhéus, Shopping Jequitibá e Rede de Supermercados Meira, tá? Você que ligou agora o rádio, né? Nós estamos iniciando o programa às 12h26 por causa... Iniciamos às 12h26 e vai ser assim todos os dias, segunda a sexta, por causa do horário eleitoral gratuito no rádio, tá? Mas a gente sempre vai dar um jeito de deixar você bem informado nesse meio tempo aí, correndo! Olha, tem uma informação aqui que a Secretaria de Promoção Social... informa sobre a situação de venezuelanos em Itabuna. Pois é. Então, neste último final de semana, chegou à cidade, né? Chegou a Itabuna, um grupo de venezuelanos que encontram-se provisoriamente no Centro POP, recebendo toda a assistência necessária. O grupo entrou em contato com as equipes da SEMPS e está em busca de passagens para seguir viagem para a cidade de Vitória, no Espírito Santo, para se juntarem aí aos demais parentes e amigos que se encontram lá na capital do Espírito Santo. A secretária, né, de Promoção Social de Itabuna, Andréa Castro, já encaminhou a equipe de abordagem para fazer o atendimento e assistir o grupo. Ela disse: "Nós já estamos com as equipes mobilizadas, prestando a assistência necessária e faremos os encaminhamentos necessários sem medir esforços para contribuir com todos, de maneira digna e humanitária. Estamos em contato com as autoridades judiciais do município, providenciando atender o desejo deles com as passagens", declarou Andréa Castro, secretária de Promoção Social. E aí tava rolando fake news, dizendo que os venezuelanos estavam lá fazendo, vendendo criança, isso, aquilo. A secretária já desmentiu isso e emitiu aí esse comunicado. Essa é a informação, tá? Esses venezuelanos já estão no centro pop do município e vão ser encaminhados para onde eles querem, né? Enfim. Vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações do setor policial para nós. Boa tarde para você, Coutinho. Bom início de semana. Quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes. Uma excelente semana. Ótima segunda-feira, Kátia. Para você também, Marcão. Ótima semana, ótima segunda-feira e um bom trabalho, Marcos Bezerra.
Para você também, Coutinho, saudações tricolores.
Para você que está aqui também começando a semana, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, muito obrigado, hein? Muito obrigado pelo carinho de aguardar a chegada da sua viatura virtual da Gabriela FM com muitas informações de um final de semana movimentado no setor policial. Embarque comigo na sua viatura virtual da Gabi, porque agora a notícia é de polícia. Nosso giro tem início no município, na cidade de Itabuna. O fato em Itabuna foi o seguinte: uma equipe do Departamento de Polícia Técnica de Itabuna foi acionada para realizar a perícia e remoção do corpo de um homem identificado apenas pelo prenome de Bruno, vítima de morte violenta. O assassinato de Bruno foi a tiros. Ao menos 5 ferimentos foram identificados no corpo de Bruno, principalmente no tórax e membros inferiores. Segundo informações da própria polícia, Bruno era morador em situação de rua. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, vai investigar o caso. O corpo de Bruno foi removido para a sede do Departamento de Polícia Técnica de Itabuna. Os peritos técnicos acreditam que o assassinato tenha sido a tiro de revólver, já que não foram encontradas cápsulas de pistola no local do homicídio. Nossa região, sua viatura dá um pulinho até o município de Ubatã, onde um homem foi vítima de uma tragédia envolvendo um acidente automobilístico. O servidor público municipal de Ubatã, Sérgio Bonfim, faleceu no último sábado após um grave acidente que aconteceu na BR-330 entre Ubatã e Barra do Rocha. Sérgio estava em uma motocicleta com outro rapaz quando houve o acidente. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente e o servidor chegou a ser socorrido com vida inicialmente para o hospital de Ipiaú e logo depois foi transferido para o hospital Prado Valadares em Jequié. O rapaz que seguia com Sérgio na moto sofreu uma fratura no tornozelo e passa bem. Olha, nossa viatura continua circulando aqui pelos municípios de nossa região. E agora vamos falar da violência que explodiu no município de Ibicaraí. Olha, em menos de 30 horas foram registradas 3 execuções lá em Ibicaraí. A primeira execução aconteceu na madrugada do último sábado, quando o segurança Igor da Silva, de 25 anos de idade, ele foi executado por 4 homens armados de pistola e escopeta que quebraram o cadeado de sua residência e entraram na sua casa, foram até o quarto e o fuzilaram com mais de 10 tiros, principalmente na cabeça. Em seguida, os criminosos fugiram do local com um carro não identificado. Familiares disseram à polícia que o rapaz era trabalhador e que fazia bicos de segurança em vários estabelecimentos comerciais da cidade. Mas não parou por aí não a violência em Ibicaraí. E na madrugada de ontem, domingo, mais 2 jovens foram executados em um ataque dentro de um bar. As informações de populares são as seguintes: 2 pistoleiros, segundo populares, hein, chegaram de moto e o carona desceu e abriu fogo, atirou em Luiz Henrique, de 20 anos de idade, com 15 tiros de pistola. Na tentativa de fugir dos assassinos, Luiz correu em direção à porta do estabelecimento comercial. Já com isso, um jovem trabalhador foi atingido no olho e também morreu. Ele foi identificado por Lucas Osvaldo, com também 20 anos de idade. O rapaz trabalhava com o pai nos Correios. Luiz foi vítima de bala perdida. O Departamento de Polícia Técnica removeu os corpos para Itabuna. Apenas em agosto já são 3 crimes violentos na cidade de Ibicaraí e em 2022 já são contabilizados 7 homicídios. De Ibicaraí eu vou até Ubaitaba. Uma adolescente de 16 anos de idade, apenas identificada por Fernando, ele foi morto a tiros lá naquele município de Ubaitaba. O adolescente foi retirado do trabalho e assassinado em um matagal que fica bem no fundo da oficina mecânica onde o mesmo trabalhava. Na manhã do último sábado, o corpo de Fernando foi encontrado por populares. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas pela polícia, que está investigando. Mas essa morte violenta em Ubaitaba através da sua delegacia territorial. Muito bem, Kátia Gomes e Marcos Bezerra, esta foi a nossa primeira participação a bordo de sua viatura virtual aqui no Jornal do Meio Dia. Logo mais voltaremos com notícias de polícia pelos 4 cantos de minha grande e querida Bahia. E você continua aqui no JMB com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Olha, vamos ter outra entrada de Coutinho, a segunda entrada hoje ainda, tá? Com mais informações para os nossos ouvintes. É, vamos liberar também a participação aqui do ouvinte a partir de agora.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Liberada a participação do ouvinte, você liga no 3675-2436, fala conosco ao vivo, tá? Faz sua denúncia, sua reclamação. Ou envia mensagem escrita ou de áudio de 30 segundos aí para o WhatsApp da Gabi, 98829-1029. Marcos já está navegando ali pelo WhatsApp da Gabi, pela fanpage, mandar um beijo, ó. Agradecer a audiência do pessoal que acompanha a gente pela fanpage aí do Facebook e assiste a gente aqui no estúdio, né? Um abraço para todos vocês. Obrigada pela audiência. E todos vocês que estão nos ouvindo, seja no rádio ou pela internet, obrigada pela audiência. O que temos aí, Marcos?
É, mandar um abraço pro Wagner Lima, que está acompanhando a gente em Ilhéus, está sempre ligado. O João Esteves, também o Hamilton Santos, mandando um boa tarde aí, lá em Icaraí, em Niterói, Rio de Janeiro. Acompanhando pela fanpage, pelo nosso WhatsApp. Boa tarde, Kátia, Marcos, olha, o povo do Hernani Sá só quer saber e pede para o Ministério Público ficar de olho na construção da praça da central de abastecimento, que vai custar mais de 1 milhão no Hernani Sá. Obrigado, a Tereza Salles aí, tá?
Como? Não entendi, perdão.
Diz para ficar de olho, junto com o Ministério Público, essa construção da praça da central de abastecimento lá no Hernani Sá.
É, bem lembrado, viu, minha amiga? Bem lembrado. Vou mandar um alô aqui pro meu amigo Wilson Varenga, ligadinho no Jornal do Meio Dia. Um abraço pra você. Obrigada pela audiência, meu querido. O que que temos mais de mensagem? Ó, repetindo aqui pra vocês, viu? É, o telefone realmente é esse, 3675-2436. Porque como a Oi, né, foi vendida aí, a Oi tá cancelando alguns números de telefone. Então a gente não vai ter o 3675-2000+. Então, quer falar conosco ao vivo no Jornal do Meio Dia? 3675-2436, tá? Para a participação do nosso ouvinte. Ligue aqui para nós. O que que tem mais aí, Marcos?
Boa tarde, Kátia. Marcos, moro na Ponta da Tulha, em Ilhéus. Tem uma vizinha de minha mãe que tem 2 pitbulls. Está deixando eles soltos. Onde a gente mora tem crianças e pessoas idosas. Inclusive, sábado, o cachorro quase mordeu meu filho e minha irmã também. A Manuela tá reclamando, hein?
É, tá aí, né? Ó, o pessoal de Sambaituba tá reclamando, Marcos, sobre a questão do ônibus. Olha só.
Estivemos na comunidade lá de Vila Olímpia e o carro de Sambaituba, do horário das 9, das 10, só vem até Sambaituba e não vai até a Vila Olímpia. E o pessoal tem que andar mais de 2 quilômetros com cestas, com feira, com criança, idosos, com tudo. O ônibus não vai lá. A semana toda, todo horário de 9, 10 horas, horário à tarde, antes das 18, o pessoal tem esse constrangimento. Só vai até Sambaituba, não vai até a Vila Olímpia.
Pois é, essa reclamação não é de agora, né? Eu me lembro que Gilson ali de Sambaituba, né, Gilson, abraço pra você, já ligou aqui reclamando isso e outros moradores estão reclamando, viu? O ônibus coletivo que ia antes até a Vila Olímpio e só tá indo até Sambaituba. Essa questão do transporte público em Ilhéus parece que não tem fim, né, Marcos? Ninguém resolve, ninguém organiza de verdade a situação. Os ônibus coletivos, né, as empresas ganham o direito aí à concessão, né, por um X período, mas para atender e circular em todo o município. Parece que escolhe até onde eles querem ir, né, Marcos?
Com certeza vem essa deficiência para atender a população de algum tempo já, principalmente os distritos. E Ilhéus, que é uma cidade turística de muitos anos, todo mundo sabe, divulgada por Jorge Amado, ela morre de noite, de madrugada, não tem transporte.
Uma vergonha isso, viu, minha gente? Mais alguma coisa aí para divulgar, Marcos, de ouvinte?
Por enquanto é só.
Pronto, qualquer coisa podem ligar aqui para falar conosco, 3675-2436, 3675-2436. Cadê? Tem um ouvinte reclamando aqui. Chama atenção aí, peça a Polícia Militar para circular mais em Itabuna, né? É o quê? Durante o dia ou à noite aqui? Dia e noite, né? O pessoal tá reclamando, dizendo que tá vendo pouca polícia na rua, enfim, né? Mas tá aí o pedido aí, a reclamação de um morador de Itabuna, pedindo, chamando a polícia, solicitando, né, a Polícia Militar para fazer mais rondas, circular mais pelas ruas em Itabuna. Então tá aí. Bem, tem mais alguma coisa? Pode falar, Marcos.
Temos
pode
um divulgar. Áudio de um ouvinte.
Boa tarde, Cátia Gomes. Boa tarde, Marco Bezerra. Papo Coronel Serra, Fábio Verão, um de domingo mais cedo para a gente aqui de Sambaituba, Pai Velso, porque só tem 7h10, a gente quer um ônibus 6 horas e acho que chega na feira mais cedo. Esse que desce 7h10, só chega na feira 8h30, aí fica tarde para a gente trabalhar. Boa tarde, aí os carregadores de Sambaituba.
Olha, eu comentei e falei seu nome agora, né, Gilson? Você deve ter ouvido aí, mandou esse áudio pra nós. Então tá aí a reclamação de Gilson, de Sambaituba, né, sobre essa questão de horário de ônibus. Empresas, vamos ter mais compreensão, né, sensibilidade em relação a isso. As pessoas precisam trabalhar, muitos precisam escoar suas mercadorias, seus produtos, né? Porque nessas comunidades muita gente planta, né, Marcos? Diversos tipos aí de produtos.
Verdade.
E aí, né, tem que levar para vender nas feiras, no centro de Ilhéus ou em algum outro bairro de Ilhéus. Então vamos ajudar esse povo, pelo amor de Deus, com esses horários de ônibus aí. Revejam. Simples, manda um funcionário numa comunidade, quais são os melhores horários aqui pra vocês, aí anota, quais são, e vai se adequando, sabe? Ah, Kátia, você não tem noção do que você tá falando, você não sabe da dificuldade que é isso, dá um jeitinho, sempre tem. O que falta em Leus é boa vontade, é o que principalmente falta aqui. Um abraço aí pro povo de Sambaituba. Gilson, não tô gostando de sua voz não, viu? Tá meio brocochô, não pode, hein? Ó, pra cima, meu amigo, você tá vivo, é o que importa, né? Não, Paty, ô Paty, mande aí uns doces aí pra alegrar Gilson, minha filha, aí da direto da Hiper Bombom. Gilson tá muito brocochô, não pode não. Um beijo à minha amiga Paty Tristão, da Hiper Bombom ali no Malhado, e toda a sua equipe, tá me devendo, viu, dona Paty, de viagem perdida. Ela tá ligada, ela tá ouvindo. Ai, Marcos Bezerra, esses nossos ouvintes são maravilhosos. Bem, Marquinhos, vamos de informação, por gentileza?
Vamos lá.
Né, para os nossos ouvintes. Vamos falar das eleições 2022. Bahia é o estado com maior número de candidatos no Nordeste, mas espera aí, vamos fazer o seguinte? Daqui a pouquinho, vou deixar mais pro final, porque no Noticiário Nacional a gente vai falar também de eleição, tem a ver com a eleição. Então vamos fazer o seguinte, vamos acionar ele, porque a gente precisa de mais tempo para botar ele no ar. O nosso repórter Coutinho Neto fazendo a segunda entrada de hoje aqui com mais informações para nós. Não é isso, Coutinho? Quais são as notícias agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que permanece aqui no seu Jornal do Meio-Dia. Sua viatura virtual já está reabastecida de notícias de polícia e você agora vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Nossa primeira parada, extremo sul baiano, município de Teixeira de Freitas. Um jovem foi assassinado a tiros. O corpo foi encontrado na tarde de ontem, domingo, na estrada conhecida como Maria Mil Réis, no município de Teixeira de Freitas. De acordo com as informações, trata-se do jovem Davi de Oliveira Santos, de 21 anos, que estava desaparecido desde a tarde do último sábado, quando saiu de casa por volta das 17 horas. O delegado plantonista Ricardo Amaral, acompanhado dos peritos, estiveram no local e realizaram os procedimentos legais. A vítima foi alvejada por 5 disparos de arma de fogo, todos na cabeça. No local, os peritos encontraram 10 estojos de pistola 380. Após a perícia, os peritos autorizaram a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal para exame de medicina legal. A motivação e a autoria ainda são desconhecidas pela polícia e as investigações estarão a cargo da Polícia Civil de Teixeira de Freitas. Ainda no extremo sul da Bahia, aconteceu um homicídio na noite do último sábado, por volta das 23 horas, na cidade do Prado. A vítima foi identificada como sendo José Felipe Barbosa Pinto, de 26 anos de idade, e ele foi assassinado a tiros por criminosos que se aproximaram do imóvel da vítima, chamaram pelo seu nome: "Ô Felipe, Filipão, Filipinho, cadê você, rapaz?" E quando mesmo atendeu, foi recebido por diversos tiros. Na sequência, os criminosos fugiram do local, tomando rumo ignorado. A vítima foi socorrida para a unidade de pronto atendimento, a UPA, lá do Prado, mas não suportou os ferimentos, vindo a óbito na unidade de saúde. O delegado plantonista Kleber Eduardo Gonçalves autorizou o servidor público Anderson Barbosa a remover o corpo da UPA para o Instituto Médico Legal. A investigação está a cargo do delegado titular Kleber Eduardo Gonçalves e sua equipe. Recôncavo Baiano, a cidade do medo, Santo Antônio de Jesus. Um homem morreu e o outro foi baleado durante uma ação da Polícia Rodoviária Federal na tarde do último sábado. Os suspeitos estavam em um veículo modelo HB20 branco quando aconteceu o confronto nas proximidades do loteamento Salles. Um dos indivíduos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi removido para o BPT. Já o comparsa foi socorrido para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Não há informações sobre a apreensão de arma de fogo ou drogas e o caso foi registrado na sede da 4ª Corpim. Em nossa Bahia, um acidente deixou um homem morto na BA-120, trecho que liga as cidades de Santa Luz e Valente, na região Cisaleira. Este acidente aconteceu no início da tarde do último sábado. A vítima foi identificada como Ademásio Santos Jesus, de 38 anos de idade. Ademásio conduzia uma motocicleta que teria batido na lanterna traseira de um Fiat Palio, colidindo em seguida no fundo de um caminhão. As informações foram passadas à polícia pelos dois ocupantes do veículo, o pai e uma filha, que permaneceram no local após o acidente. As testemunhas disseram que o caminhoneiro fugiu. O serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, foi acionado, mas reencontrou Ademásio sem vida. O corpo foi encaminhado para a necrópsia no Departamento de Polícia Técnica de Serrinha. Olha, um grave acidente deixou 3 pessoas mortas, entre elas uma criança em nossa Grande Bahia. Este grave acidente foi registrado por volta das 22 horas do último sábado na BR-135, quilômetro 15, na zona rural de Formosa, no Rio Preto, oeste baiano, e deixou 3 mortos e 2 feridos após uma colisão envolvendo Fiat Uno e uma caminhonete. As vítimas foram identificadas como Lucas Gabriel Gomes, um garotinho de apenas 5 anos de idade, Givailton Nepomuceno de Souza, 45 anos de idade, e Decildes Nogueira de Souza, 76 anos. Segundo informações obtidas pela Polícia Rodoviária Federal, o veículo Fiat Uno seguia no sentido do estado do Piauí quando houve a colisão com a caminhonete, que estava no sentido oposto. Após o acidente, os veículos pegaram fogo e os ocupantes do Fiat Uno morreram carbonizados. Já os ocupantes da caminhonete foram socorridos para o Hospital Municipal Dr. Altino Lemos Santiago, de Formosa, do Rio Preto. Todos os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica do município de Barreiras. Muito bem, Kátia Gomes e Marcos Bezerra, e você no Jornal do Meio Dia. Obrigado, viu, por participar conosco aqui a bordo de sua viatura virtual da Gabi, que retorna amanhã aqui em mais uma edição do JMD, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com eles, Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, obrigada, meu querido. Até a edição de amanhã do Jornal do Meio Dia, a partir das 12h26. Olha, vamos correr aqui para deixar vocês bem informados com as últimas notícias, porque já vamos ter que finalizar o programa. Agora sim, vamos falar de eleições 2022. Bahia é o estado com o maior número de candidatos no Nordeste, Marcos Bezerra.
É isso, Kátia.
Rapaz, é candidato, viu?
Uhum. A Justiça Eleitoral recebeu pelo menos 28 mil registros de candidaturas para as eleições de outubro. Do total, 10.456 disputam uma das 513 vagas de deputado federal. A região com o maior número de candidatos é a Sudeste, com 3.877. Em segundo lugar, aparece o Nordeste, com 2.939, seguido da região Sul, com 1.478, Norte, com 1.251 e Centro-Oeste, com 911. Segundo dados do TSE, atualizados até a última quarta-feira, foram recebidos 12 registros de candidaturas à presidência e 12 à vice-presidência. 223 para governador, 236 para senador, 10.456 para deputado federal, 16.507 para deputado estadual e 593 para deputado distrital. A campanha começou no dia 16 e vai até 1º de outubro, um dia antes do primeiro turno. Pela legislação eleitoral, os candidatos estão autorizados a fazer caminhadas, carreatas com carro de som e a distribuir material de campanha até às 10 da noite. No Nordeste do país, 2.939 pessoas disputam a vaga de deputado federal nos 9 estados. A Bahia é o estado com o maior número de candidatos da região, 763 para 39 vagas. Em segundo lugar, com o maior número de candidatos, está Pernambuco, com 464 para 25 vagas. Na sequência, vem o Ceará, com 410 para 22 vagas, e o Maranhão com 360 para 18 vagas. Na Paraíba, são 242 pessoas na disputa de 12 vagas. Os estados com o menor número de candidatos são Rio Grande do Norte, 184 para 8 vagas, Alagoas, 178 para 9 vagas, Piauí, 173 para 10 vagas e Sergipe, 165 candidatos para 8 vagas.
Então tá aí, né, Marcos? Bastante candidato na Bahia, hein? E ainda falando de eleições 2022, olha, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, marcou para a próxima quarta-feira, dia 31, uma nova reunião com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Para o encontro, que está previsto para começar às 10 da manhã na quarta, o ministro da Defesa deve insistir na necessidade de melhora da segurança do sistema eleitoral em reunião com o presidente do TSE. De acordo com os relatos feitos, o ministro da Defesa pediu para estar acompanhado de um técnico nesse segundo encontro com o Moraes. O objetivo é continuar o diálogo e chegar, a alguma convergência quanto ao teste de integridade das urnas, pois este teste, na avaliação dos militares, é o que realmente pode aumentar a confiabilidade na exatidão do sistema. Atualmente, as urnas já estão sorteadas e testadas, mas são levadas aos tribunais regionais, tá? Os militares que compõem a Comissão de Transparência defendem que sejam feitas nas próprias sessões eleitorais com a participação dos eleitores com o uso da biometria. No primeiro encontro entre Moraes e Paulo Sérgio, do dia 23 de agosto, os dois debateram a possibilidade de a Justiça Eleitoral acatar as sugestões dos militares referente às mudanças no teste. Desde junho, a Justiça Eleitoral e o Ministério da Defesa têm trocado ofícios sobre questionamentos feitos pelas Forças Armadas a respeito do sistema de votação brasileiro. E a gente vai continuar acompanhando essa questão aí. Toda vez que tiver novidade, mais informações, a gente divulga aqui, tá? Bem, finalizamos aqui a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, amanhã às 12h26, retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, logo após aí o horário eleitoral gratuito no rádio, tá? A todos, uma ótima tarde para você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, excelente tarde para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouquinho tem um Pagode Brasil com Suzy Luz. O Jornal do Meio-Dia teve um oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, Supermoda, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. Rede UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.